A canonização de Anchieta é uma advertência, pois os índios que ele converteu não sobreviveram. Todos foram eliminados. Segundo o teólogo padre Paulo Suez, do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, declarar santo o apóstolo do Brasil deve nos levar a uma reflexão mais profunda sobre o modelo de desenvolvimento que se escolheu adotar no Brasil, colocando a questão indígena novamente em destaque no debate nacional. Para onde crescer, analisa o teólogo alemão, se não sobre as terras ditas improdutivas, as mesmas terras onde os índios sobreviveram por 2000 anos. Para o sacerdote, chegou a hora de acordar para a questão indígena. E Anchieta pode nos ensinar a não repetirmos os erros cometidos no passado, seja por parte da Igreja, seja por parte do Estado, que já hoje vive um neocolonialismo. Vamos ouvir a reflexão do padre Suez.
Podemos nos perguntar, que sentido faz hoje, neste segundo milênio, que os índios estão apertados por todo canto, canonizar o Anchieta? Eu me pergunto isso. E eu diria, depende como compreendemos essa vida. Eu compreendo essa vida como advertência que um grande sacrifício de vida que este Anchieta fez, ele não fez turismo quando veio ao Brasil. Ele ficou aqui mais de 40 anos, nunca mais voltou para a terra dele. Incluiu a simplicidade neste trabalho com os povos indígenas. Ele simplificou a sua vida, mas não a sua doutrina. Então, hoje para nós, como advertência, eu diria, de novo é colocado a temática indígena com Anchieta. Claro, é colocado na discussão e no centro, tanto na metodologia como na posteridade, porque nós podemos dizer, estes indígenas que ele converteu, eles não sobreviveram. Eles, na sucessão, eles todos foram eliminados. Quem sobreviveu, aquele índio que conseguiu fugir e se manter lá na selva. Como hoje ainda temos no Brasil, uns 80 povos não descobertos, isolados, lá no interior da Amazônia, a gente sabe mais ou menos onde estão, e estão fugindo da civilização. Então, nossa responsabilidade hoje, tanto com estes isolados, como com os que já têm contato há muitos anos, de ajudar que a vida para eles é uma perspectiva de futuro, que tem uma possibilidade de conviver com a sociedade nacional. E por isso cobramos dessa sociedade as condições mínimas que estão na Constituição, que nós ajudamos também, como CIMI, de colocar nesta Constituição a preservação da língua, a demarcação da terra, sim, a cultura, essas coisas mínimas e óbvias que parecem. Mas nós temos esta, digamos, esta mala sorte de um modelo de desenvolvimento que acha que não pode abrir mão das terras indígenas, um modelo que aposta no crescimento. Então aí nossa tarefa é preparar nesta aparente abundância de dinheiro, porque é a arma mais perigosa do que a penúria. Para nós acordamos, digamos, sobre esta questão indígena, sobre as questões que foram feitas erradas, a colonização na cristandade, que como Igreja não repetimos isso e nem como Estado. Colonização do Estado, hoje vivemos um neocolonialismo com esta globalização, e nem com a Igreja, que o primeiro tema batizar ainda, catequizar ainda, primeiro tema é a vida dos povos indígenas. Então, que nós vamos ainda esforçar mais um pouco nesta luta pela vida e a Igreja toda. Nós temos grande apoio da Conferência dos Bispos, sempre do secretário, que tinha também indígenas na sua diocese. Porém, precisamos fazer mais, porque nos parece que quase numa batalha final, assim, porque este crescimento para onde crescer, senão sobre as terras que eles chamam de improdutivas. Mas são produtivas porque estes índios sobreviveram 2000 anos. Mas agora o futuro não está mais seguro porque estão cada vez Mato Grosso, então tem estas matanças, invasões, assim, quase um banditismo sobre as terras indígenas.